Defensora, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal.
Muito bom dia, obrigado pela oportunidade para falar sobre o tema que trataremos hoje de grande importância. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio CBN.
E olha só, hoje a gente, como a defensora bem falou, a gente vai falar sobre um assunto super importante e ela vai tirar dúvidas sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Eu queria que a senhora começasse explicando primeiro o que é o assédio moral.
O assédio moral no ambiente do trabalho consiste na prática reiterada de atitudes abusivas, seja por atos, por omissão, por gestos, por palavras, no intuito de isolar aquela pessoa que presta serviço, que trabalha naquele ambiente e que afeta a dignidade da pessoa, a autoestima, levando à degradação do ambiente de trabalho, ao isolamento e a causar realmente transtorno psicológico, desmotivação para desenvolver o trabalho, né, naquele ambiente, e compromete aí com certeza a produtividade em qualquer lugar onde aconteça, né, o assédio moral.
E doutora, a gente tem algumas perguntas aqui. A primeira é assim: me chamo Ana, moro na Sobral, todo dia que chego no trabalho meu chefe não fala nada, nem um bom dia, e percebo que quando eu passo ele ainda faz um gesto de desprezo. Isso é assédio moral? O que eu posso fazer se eu não tenho como provar e se ele é meu chefe e me trata assim?
Isso pode configurar sim o assédio moral, desde que seja uma atitude reiterada, né, e que haja ali a intenção, diante da reiteração, né, diante da repetição desse comportamento, que se revele ali uma intenção de prejudicar a Ana, né, essa trabalhadora, de isolá-la, de repente criar ali uma imagem diferente da real, né, da imagem dela verdadeira. E ela precisa, né, já que é o chefe, a gente sabe que para provar a prática de assédio moral não é muito simples, mas a primeira coisa que o trabalhador que se encontra nessa situação deve fazer é realmente tomar nota, né, de todas essas atitudes, né, todas as ocasiões em que se depara, né, com situações de constrangimento, de atitudes abusivas, e buscando alinhar, né, verificar uma atitude sistemática, verificar essa repetição e também procurar colegas, né, outras pessoas no mesmo ambiente de trabalho que passam pelo mesmo tipo de constrangimento ou que já passaram. Isso mais lá na frente, né, com esses registros, né, e colhendo também informação dos demais que trabalham. Às vezes a pessoa chega até a ser demitida, né? Às vezes essa prática é realmente para a pessoa se sentir tão mal de estar ali ao ponto de pedir para ir embora, né? E aí essas outras pessoas que presenciam ou que também passam por esse tipo de constrangimento, elas podem vir mais adiante, né? Depois de estar mais robusto esse assédio moral, né, de forma melhor demonstrada, podem vir a testemunhar e ensejar até uma ação de reparação por danos morais.
E a gente recebeu aqui uma pergunta bem interessante, ó. Maria, do bairro Alto Alegre, trabalha em um órgão federal aqui da capital acriana. E ela perguntou se a Defensoria Pública do Estado ela pode defender, mesmo ela sendo uma funcionária federal.
O assédio moral ele se configura, ele se caracteriza tanto na relação do subordinado com o chefe, do chefe com o subordinado, do subordinado com a instituição e entre pessoas, entre trabalhadores do mesmo nível hierárquico, né? Então, quando o agressor, quando o autor do assédio moral for uma pessoa física, for um colega de trabalho, ou mesmo o chefe, se ela quiser agir diante da pessoa física, ela pode sim procurar a Defensoria Pública. Agora, se se tratar de um assédio moral institucional, que possa ser vinculado aí à instituição federal em que ela trabalha, aí não seria a Defensoria Pública do Estado né, poderia ser a Defensoria Pública da União, ou, de repente, né, dependendo do que ela pretender, quem sabe até o Juizado Federal.
Então, aí, esclarecida essa dúvida. E, defensora, a pessoa aí, né, teve aí, ela acha que ela está sofrendo um assédio moral. Qual o primeiro passo que ela tem que ter?
Primeiro, ela tem que observar se aquilo acontece somente com ela, se acontece com outras pessoas. Ela tem que tomar nota, né? O assédio moral, como é uma violência essencialmente psicológica, isso precisa ser demonstrado com a reiteração, com a repetição daqueles atos, né? Então, essa pessoa, ela vai primeiramente ter que observar, ter que tomar nota, registrar essas atitudes, né? Que isoladamente, eventualmente, pode até não caracterizar, né, o assédio moral, mas com a repetição e com a intenção de excluir, com a intenção de constranger, de humilhar aquele trabalhador, o assédio moral vai ficar claramente configurado. Então, o primeiro passo é o quê? Observe, anote, procure outras pessoas que também estão passando pela mesma forma de constrangimento e, estando demonstrada essa repetição, essa intenção deliberada de prejudicar, de constranger, de humilhar, de isolar, de espalhar boatos, né, às vezes até inverdade sobre aquele trabalhador, vai estar ali demonstrado que é sim um caso de assédio moral.
Defensora Arine Cunha, tirando todas essas dúvidas, esclarecendo dúvidas sobre assédio moral. Quero lhe agradecer por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã e, claro, falar desse assunto super importante.
Muito obrigada, desejo aí um excelente dia a todos. E vamos cuidar dos nossos direitos, né? O assédio moral é algo que deve ser combatido veementemente, sobretudo porque afeta a dignidade da pessoa, né? E o trabalho, o ambiente de trabalho é fundamental que ele seja um ambiente saudável também para aquelas pessoas que trabalham nele.